Olá, está começando o 96º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Vero Assinatura de Cafés Especiais e pela Gorilla Shield. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes, recém-chegado de uns rolês com avião. Felipe Espósito também está por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem. Vi seus stories, fico com inveja do encontro que você teve para poder dar um abraço de verdade no Adorno, rolezinho em São Paulo. Tudo bom.
Dei um abraço no Adorno. Inclusive, quando eu postei foto com ele, o pessoal também mandou abraço Adorno. Então, podem ficar tranquilos, porque ele recebeu os abraços de vocês.
Boa, e abraço Adorno. Agora eu quero começar.
Abraço Adorno.
Deixa eu começar aqui o episódio dando uma notícia que eu acho que é boa, é no mínimo interessante, que para quem tá com saudade dos nossos segmentos sobre For All Mankind, não vai faltar episódio falando sobre isso no futuro, né? Porque teremos não só uma temporada nova de For All Mankind, mas um spin-off também?
Exatamente. A Apple tá aí agora, né, oficial, que nós teremos mais uma temporada de For All Mankind. A gente sempre comenta aqui as novas temporadas na fonte. Recentemente comentamos sobre a quarta temporada. E agora temos a confirmação que terá uma quinta. Como eu estava conversando com o Marcos no dia em que saiu a notícia, eles confirmaram como quinta e não como última temporada. Então fica aí em aberto para que talvez a gente ainda tenha uma sexta. Mas, além dessa quinta temporada, teremos um spin-off da série chamado Star City. Então, a Apple diz ali na descrição que Star City leva, né, a história ali de volta para o momento-chave dessa narrativa alternativa da corrida espacial. Só que agora explorando ali o que acontece por trás da cortina de ferro. Então, teremos duas histórias aí, né? A continuação de For All Mankind no futuro, porque a série já se distanciou bastante daquela proposta original. E agora a gente tem aí também Star City, que volta um pouquinho ali atrás, mais perto de onde tudo começou. Então, bem interessante, teremos muita coisa para comentar. Claro que ainda não tem data e possivelmente vai demorar um tempo até a gente ter tanto essa quinta temporada e esse spin-off. Mas tá aí, eventualmente o segmento de Apple TV Plus do A Fonte volta.
Pois é. Pelo que eu entendi dessa prévia que eles deram, vai mostrar a corrida espacial pelo pouso na Lua do lado ali dos russos, né? Que é uma premissa bem interessante. E é difícil, eu não consigo lembrar de série ou filme que tenha feito isso. O único que eu conheço é aquele... O filme da Suzanne von Richthofen, que tá, saiu um filme só sobre, com ela, né, do ponto de vista dela, e um do ponto de vista dos irmãos também, que eu acho uma premissa super interessante, nunca vi nada assim. Então a gente vai ter aí esse spin-off, não sei se sustenta uma série com temporadas, né, pode ser uma temporada única para contar essa história aí do pouso na Lua, como ele aconteceu no universo da série, né, com os russos chegando primeiro, mas muito interessante. E a não ser que seja catastrófica essa próxima temporada, pelo menos mais duas aí de For All Mankind, porque é isso, não anunciaram como a última, né? Geralmente, quando é planejado o final, eles anunciam como a última para todo mundo já prestar atenção, saber que tá acabando. O próprio Ted Lasso foi assim, Dickinson também foi assim a última temporada. Então, pelo menos mais duas aí pra gente comentar, o que é bem bacana. Eu torço para serem boas temporadas aí pra gente explorar.
Vamos ficar na expectativa. E sim, eu também acho que essa Star City tá mais para uma minissérie do que algo que vai durar por mais tempo.
Pois é. Bom, em breve, talvez não tão em breve assim, né? Mas no futuro a gente fica sabendo. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. Teve iPad novo? Não teve iPad novo. Vai mesmo ser em maio. Mas como nas últimas semanas, pintaram informações novas, uns rumores novos. Tá ficando cada vez mais direcionado aí o que a gente pode esperar mesmo dos iPads novos. E até com acessório também, né? Já abriu a porteira. Quando já tem acessório, quer dizer que já tá aí, né?
Já tem acessório. O iPad nem tá à venda ainda, mas já tem fabricante de acessório que está vendendo a capinha já para esse iPad Air de 12.9 polegadas, porque o rumor é que a Apple vai lançar um iPad Air maior do tamanho do iPad Pro maior. Então, seriam duas opções de tamanho. E tem a ESR, que é uma das fabricantes populares aí de cases para iPhone, iPad, notebooks. Eles acabaram de lançar as cases para esse iPad Air 12.9 polegadas lá na Amazon. E a gente sabe que essas fabricantes de acessórios geralmente recebem informações privilegiadas. antecipadamente para lançarem as cases, para adaptarem os acessórios para esses novos produtos, porque se deixar para fazer tudo depois que o negócio é anunciado, aí demora para colocar tudo no mercado. Então, a própria Apple acaba liberando as especificações ali antecipadamente para elas terem acesso para conseguir fazer esses acessórios. Só que a ESR já está vendendo as cases, e é curioso porque a própria ESR no passado já fez isso meio que confirmando o lançamento próximo de outro iPad. Foi lá em 2022 quando eles lançaram cases pro iPad 10, para aquele iPad boa e iPad nada quando ele foi redesenhado. Uns dias antes, lá em outubro de 2022, eles também começaram a vender as cases para o iPad 10, e aí a Apple veio e anunciou. Então, considerando aí todos os rumores e que agora a gente tem uma fabricante grande de cases que já está vendendo os cases para esse iPad, dá para considerar que realmente o lançamento está bem próximo. Mark Gurman continua falando segunda semana de maio, então falta pouco, e aí a gente finalmente deve ter novos iPad Pro e novos iPad Air. E ainda falando sobre o iPad Air, teve uma notícia bem curiosa sobre as telas, que o Ross Young, analista bem conhecido, que costuma acertar bastante porque ele é do segmento de display, ele falou que a tela do iPad Air de 12,9 polegadas pode usar a mesma tecnologia mini LED que é utilizada hoje no iPad Pro, que também só tem o iPad Pro de 12,9 polegadas. Eu fiquei bastante surpreso com essa notícia, não sei você, porque o iPad Air, ele é aquele produto que a gente vê como algo mais de entrada, mais barato, que a Apple abre mão de certas coisas para reduzir os custos. E aí eu já fiquei, aí eu pensei duas coisas, né? Tá, se a Apple vai usar o mini LED, talvez é porque ela tem estoque de sobra de mini LED de iPad 12,9, ela vai, agora que o Pro vai mudar para o OLED, ela vai pegar esse estoque e vai jogar no iPad Air. Mas o iPad Pro, ele também tem ProMotion. Ela vai pegar a mesma tela com ProMotion e vai colocar ProMotion no iPad Air. Seria o primeiro produto não Pro da Apple com ProMotion. E depois eu pensei, e o custo disso? Né? Justamente voltando na ideia de iPad Air ser o iPad intermediário com uma tela cara, tanto que a Apple só colocou essa tela no modelo maior. E aí eu fico pensando, né? Tá, eles vão subir o preço do Air maior, que provavelmente vai ser mais caro já do que o Air atual, mas vai ser quanto mais caro? E aí eu penso, se ele ficar mais caro, ele vai chegar perto do Pro. Só que aí tem rumores que o Pro também vai ficar mais caro. Ou seja, vai ficar melhor, mas más notícias para quem tá querendo comprar iPad novo, porque tudo indica que realmente vai ser mais caro, né?
Eu só escutando você falar isso tudo, eu só penso naquela notícia: não, a Apple vai tirar 2024 para simplificar a linha de iPads, vai deixar tudo mais fácil. Penso onde, né? É muito louco, assim. Eu vou falar uma coisa complicada, tá? O iPad Air é o iPad Pro do iPad. E o iPad Pro é o iPad Pro do iPad Air. Parece que vai ficar assim, porque. E é só o modelo de 12,9, né? De acordo com ele, que vai ter o mini LED. Ele falou especificamente: surpresa, o vindouro modelo de 12,9 do iPad Air tem um mini LED display, que não precisa do display, que o D é display. Então tem um mini LED, certo? Então o outro, eu entendo por isso que não vai ter. Não falou que vai ter também, etc. Então, dependendo de como é que for o mesmo aí, os displays dos iPads Pro, ou se todos eles vão ser a mesma tecnologia, é muito confuso, né? Esse diagrama vem com sobreposições de recursos e funções e tecnologias, vai ficar mais complicado ainda, o que eu acho é engraçado, porque como é que você explica isso, né, para alguém que está a fim de comprar um iPad? Putz, sei lá, sorteia um, vê o que cabe na carteira e compra, né? Porque de resto, eles vão ficar mais parecidos ainda. O que é legal, todos eles vão ter tecnologias boas, etc. É melhor do que ficar para trás com tecnologia, mas ainda assim eu acho muito louco como essa linha é embananada desde sempre e segue se embananando ainda mais. Pelo menos de jeito positivo, mas se embananando mesmo assim.
A gente esperava menos confusão, pelo jeito vem aí mais confusão, mas tá aí, mais rumores sobre novos iPads que devem chegar na segunda semana de maio. Então, se você esperou até agora para comprar um novo iPad, espera aí mais 2 semaninhas que tá chegando.
E se você não aguenta mais rumor sobre iPad, espera mais 2 semaninhas que tá chegando. Agora, uma coisa que. Isso eu não sei nem se é exatamente um follow-up, talvez seja, porque faz tempo que a gente não falava sobre elas, mas capinhas FineWoven. Elas saíram no ano passado como as candidatas, substituto às capinhas de couro e acessórios de couro em geral, né? pulseira de Apple Watch também, etc. E assim que elas saíram, o pessoal percebeu que elas riscavam muito fácil e ficavam com o risco do jeito feio, não do jeito bonito ali, do couro vivido. Fica um aspecto feio, né? Nas lojas, o pessoal usando. Você, né? Você testou, você comprou também a FineWoven do relógio, né? Numa das viagens que você fez. E a gente sempre falou sobre como isso tinha sido um tropeço da Apple e etc. A gente não entende como foi lançado e depois de ter sido lançado, como, né, que uma coisa dessa acontece. E o assunto deu uma esfriada, morreu. Acho que a gente foi quem mais falou de FineWoven no último ano aí, depois desse boom do lançamento. Mas pintaram novidades aí, rumores, na verdade, nada confirmado, de que talvez elas já tenham ido aí para as cucuia, né?
É, essa notícia quebrou a internet, basicamente, porque a gente teve toda aquela repercussão inicial de FineWoven, que era ruim, que o pessoal não gostou, que tinha muita gente devolvendo. Até saiu aquela matéria destacando que a descrição do produto lá na Amazon falava: "Ah, este produto é muito devolvido pelos clientes", né? E ficava, pô, já até desanima quem estava pensando em comprar de realmente comprar o negócio. E aí, por fim, deu uma, né, o assunto sumiu e agora voltou. O leaker Kozutami, que costuma postar algumas coisas sobre a Apple, coisas até certeiras, segundo esse leaker, a Apple desistiu da FineWoven e a produção está aí praticamente sendo encerrada já. A gente está em abril, mas se isso for verdade, a Apple tem certeza de que ela nem precisa mais fabricar as cases para vender o resto que ela tem disso lá no estoque até setembro, porque eu imagino que eles vão segurar isso até os novos iPhones, daí lança iPhone novo, eles atualizam as cases. Segundo Kozutami, a Apple está estudando substituir por outro material que também não será couro, mas talvez, sei lá, um couro sintético. Ele citou a matéria aqui do 95Mac Alcântara, né, que é outro material aí que pode substituir ali o FineWoven. Mas parece que o FineWoven atual, como a gente conhece, segundo esse rumor, pelo menos, a Apple já teria desistido dele, já estaria encerrando a produção para em setembro, possivelmente, lançar outra opção. É bem curioso porque esses dias mesmo a Apple lançou uma propaganda sobre, né, meio ambiente, e a propaganda é bem focada em: "Ah, nós acabamos com o couro em nossos produtos". E a gente sabe que isso veio com o curso de ter cases FineWoven, que o pessoal não gostou, acho que a repercussão foi muito ruim. Você vai nas lojas, realmente as cases estão lá todas riscadas, a galera que compra devolve, então não me surpreende. Mas ao mesmo tempo fico curioso, né, para ver justamente se eles vão anunciar: "Ah, temos um novo material ainda melhor. Uau, vão continuar chamando de FineWoven, mas vão trocar o material e falar: ah, agora é um FineWoven ainda melhor, né? Um FineWoven 2.0". Não sei, mas vai ser curioso ver como que eles vão controlar essa narrativa para explicar que eles estão mudando um ano depois porque a galera não gostou do material original. Ou simplesmente vão desistir, vão só vender as cases de silicone, que sinceramente eu acho que era o que eles deveriam ter feito. Ah, não quer fazer couro? Beleza, vende lá de silicone, quem quer compra, quem não quer, procura outra alternativa e é isso.
Esse material Alcântara, a Microsoft usa no Surface Laptop. Eu não sei se foi em um modelo ou se foi em pelo menos um modelo teve, e eu procurei aqui matérias a respeito disso, até pessoal no Reddit, etc., não vejo problemas. Tem alguém que postou uma foto aqui, ó. Tá aqui o meu depois de 7 meses de uso diário e tá, parece novo, parece limpo, né? Certamente não tem o mesmo aspecto que a gente viu com as FineWoven com muito menos tempo de uso e, enfim, né? Se existe essa ideia de que ela vai seguir investindo num outro material que seja semi-premium pra, no fim das contas, premium trocou mais ali pra quem não quer as capinhas de silicone, né? E não vai para concorrência não, não pega alternativas aí de couro, que pode ser o couro sintético ou o couro normal mesmo. Ela tentar fazer uma segunda tentativa aí de uma capinha com esse toque meio, não é de seda, sei lá, de, sempre esqueço o nome de veludo,
meio aveludado.
Isso, é uma coisa assim. Ela pode tentar de novo. Como ela vai contar essa história, fico bem curioso, né? Assim, A gente sabe como é que ela pode falar assim: ah, a gente lançou no ano passado as capinhas Fine Woven e as pessoas adoraram, e a gente nesse ano resolveu melhorar. Temos uma capinha com material mais premium ainda, mais diferente ainda, ele é mais resistente ainda, mais durável ainda. Quer dizer, não fala que o outro não era, fala que esse é mais, né? E envelopa desse jeito. E ok, porque esse material, esse Alcântara, esse material é um. Eu tentei achar aqui. E, bom, é alguém dizendo, né? Mas assim, é poliéster, poliuretano, numa proporção 2 para 1, etc. Que o poliuretano ele é hidrofóbico, então já teria aí uma. Não uma resistência, mas ainda assim. Bom, uma resistência mesmo, né? Então, já a água. Então, vamos ver. Fico curioso para saber qual vai ser a solução. Não porque eu vou comprar, mas para ver como é que ela vai comunicar isso, porque, bom, comunicação é a nossa área. E depois, se vai funcionar mesmo, se vai rolar, se vai ser melhor, porque a primeira tentativa definitivamente não deu certo. E ainda é muito curioso. Fico muito curioso para saber como é que isso foi lançado, porque não é possível que essas capinhas só passaram a riscar a partir do lançamento, que nos testes não era assim. Ou se já era tarde demais fazer alternativa, sei lá. Um dia a gente descobre, mas tá aí. Aparentemente, Fine Woven já vai entrar para a história como talvez o produto, não sei, mas um acessório de vida mais curta aí que a Apple lançou nos últimos anos. Não sei, tentar pensar em algum outro exemplo aqui, mas difícil. Esse foi pouquinho.
É, esse ainda chegou a ver a luz do dia, né? A AirPower só foi anunciado porém, apesar, né, de nunca ter visto a luz do dia, acho que durou mais tempo no site da Apple do que possivelmente Fine Woven durará.
Exatamente, ótimo ponto. Muito bem, uma outra coisa que já tinha sido rumor e que você até voltou a falar dela nessa semana na 95 Mac é sobre o HomePod com um display, com um LCD ali na parte de cima, porque vazou mais uma peça, ou vazou a peça de novo. Onde tem fumaça, tem fogo. Será mesmo?
A gente está falando de HomePod com tela faz tempo e os vazamentos continuam. Lá no 95 Mac nós já encontramos várias referências sobre HomePod com tela no código do tvOS, do iOS. E agora o Kozutami, que é esse mesmo leaker que vazou aí essa informação sobre as cases FineWoven, ele publicou uma foto de uma parte do que seria ali o vidro superior do HomePod. E é um vidro curvo, diferente do que a gente tem hoje, que é um vidro retinho, ele onde fica os controles touch. E ele condiz com outras fotos que a gente também já repercutiu aqui, que também já vazaram antes, que mostram lá um HomePod com uma telinha em cima, só que uma tela de fato LCD, touchscreen, até tinha um ícone que aparece ali, que supostamente ela vai mostrar informações básicas, controle de música, volume, essas coisas ali em cima da tela do HomePod. Então, dá a entender que a Apple continua sim explorando ativamente essa ideia de ter um HomePod com tela. A gente tem escutado muito isso e também que ela tem estudado mais de um produto, porque esse desse vazamento aqui que vem do Kozutami supostamente seria para um HomePod 3, ou seja, uma continuação do HomePod que a gente já tem, só que com uma telinha de fato ali em cima para ter alguns controles rápidos. E em paralelo tem aqueles rumores de que a Apple está trabalhando num produto mais ambicioso, que seria mais parecido com o Amazon Echo Show, que de fato seria ali um speaker com uma tela grande, do tamanho ali de um iPad mini, algo em torno de 7, 8 polegadas. E aí você teria um sistema mais robusto, talvez até o próprio tvOS para você assistir, para você navegar, ver a letra das músicas. Então tem essas duas coisas em paralelo. A gente não sabe, claro, né? Como esses vazamentos eles continuam acontecendo, dá a entender que a Apple está trabalhando, mas não tem previsão, não tem rumor falando a Apple vai lançar isso em setembro. O próprio Gurman falou que ele acredita sim que a Apple continua trabalhando lá nos HomePods com tela, mas que ele acha improvável que qualquer HomePod novo seja lançado esse ano. Ele aposta num lançamento pelo menos a partir de 2025. Então, a história do HomePod é toda complicada, é toda esquisita, porque a Apple lançou a primeira geração, que atrasou, aí não fez sucesso, descontinuaram, lançaram o Mini, aí trouxeram o HomePod original de volta, né, com algumas mudanças, mas que eu também fico curioso, porque qual o sucesso que está fazendo esse dois que o primeiro não fazia, que teve que ser descontinuado, né? Então, eu nunca entendi o que que aconteceu para eles trazerem o HomePod de volta, e eu não sei se é uma tela em cima que vai salvar o HomePod. Eu acho que tem dois outros pontos que a Apple precisaria melhorar. Acho que o primeiro é preço, porque o pessoal considera o HomePod um produto bem caro mesmo lá fora. Ele foi lançado por 350 e caiu para 299, mas ainda assim, US$ 300 por um speaker. E aí, se você considerar que você quer o par, você está falando de um sistema de US$ 600, é bem caro. E aí ele depende da Siri, né? Claro que esse ano temos aí muitos rumores de Siri, AI, tudo que a Apple está fazendo, mas pensando no hoje, é um speaker de US$ 300 que funciona com Siri. Então, acho que só colocar uma tela em cima, não sei se torna ele tão apelativo assim, mas aparentemente, ano que vem teremos novos HomePods com telas, né? Seja esse com a telinha pequena em cima, que eu acho que não sei se seria tão útil assim, ou seja, um mais estilo Amazon Echo Show, que daí eu acharia bem mais bacana.
É, tendo em casa o do Google, o Home Nest, sei lá como é que chama essa semana, que eles trocam de nome toda hora, ele é útil, só que de um jeito limitado, ele tem uma utilidade limitada, porque, especialmente para usar na cozinha, você vai ver uma receita, uma coisa assim, você faz uma pergunta rápida, ele mostra ali o texto corrido do que o assistente está lendo, isso é ok, mas no dia a dia mesmo, assim, mostrar a capa do que está tocando e quanto tempo falta para acabar a música. Eu não sei se é isso que vai fazer as pessoas comprarem. Né? Eu fico imaginando a situação, né? Vamos identificar por que que ninguém compra o HomePod. Ah, se tivesse uma tela, você acha que você compraria? Ah, acho que sim. Tem uma tela. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas é caro, né? E mesmo se ele fosse mais barato, o HomePod Mini não foi exatamente um sucesso estrondoso, né? E custa US$ 99. O que da Apple custa dois dígitos? Nada, né? Adesivo. Então, e mesmo assim, não é uma coisa que a gente sabe que as pessoas têm, que usam, etc., mas não é um sucesso estrondoso. Essa categoria inteira não é um sucesso estrondoso, né? Então, com ou sem tela, talvez não tenha mercado para sustentar uma coisa dessa no volume que a gente está vendo, que a gente está acostumado a ver a Apple vender as coisas. O HomePod por si só, para uma empresa que não fosse a Apple, talvez fosse um sucesso estrondoso, né? Se ela fizesse só isso. Mas tem outros que fazem só isso e fazem muito bem. Sonos, por exemplo, acho que ela é a Apple dos HomePods, se é que isso faz sentido, né? Ela é a empresa que faz as caixinhas com bom acabamento, etc. O sistema funciona super bem, quem tem, eu não tenho, mas quem tem diz que funciona bem, a parte de integração e etc., que é fácil de configurar e usar. Porque uma das frustrações é isso, no HomePod é mó legal, até o primeiro dia que ele para de funcionar como você quer, que ele perde a rede, ou que a Siri, depois de um dia, fala assim: quem é? Fala, cara, como que é? Faz 15 minutos que eu pedi pra você colocar farinha na compra do mercado, como é que você não sabe como é que é minha voz agora, né? Então tem uns tropeços aí de usabilidade que são importantes e cada vez que eles acontecem, eles irritam em progressão geométrica, né? Então pode ser um dos problemas. Fico curioso para ver como é que vai ser esse produto também. Do ponto de vista de comunicação, vamos lançar. Vocês lançaram o HomePod novo, que era igualzinho o primeiro, depois de ter descontinuado, você lançar com de fato uma novidade, fica mais fácil de comunicar. Mas uma novidade pelo mesmo preço dessa atual, não vejo tanto chão assim. A não ser que a Apple já esteja esperando por isso e esteja fabricando uma quantidade bem pequena, mas que seja importante ela ter isso na linha para posicionar, até para empurrar o HomePod Mini, né? Tá vendo? Você quer por US$ 100 ou por quanto que é? 400? 500? O
O
grande.
HomePod 2 é 300,
Então,
US$ 300.
né? O HomePod grande vende um monte do pequeno, é o que eu imagino que acontece. Sei lá, mas tá aí, bom, vai ter link aqui na descrição também. E curioso, né, que esse Kotsutami tá ativo, ou essa, não sei. É, tá semaninha boa aí. Que nem o Riley Testa, que a gente vai falar também, né? Nunca se falou tanto sobre ele e muito mérito a ele por ter sido assunto de cabo a rabo na semana passada. Mas antes de falar de emuladores, eu quero trazer aqui um papo bem bacana sobre o Vision Pro, que pintou nessa última semana. Mas antes disso também, abre parênteses, eu vou agradecer a Vero assinatura de cafés especiais, que tá mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. E segue oferecendo um monte de presentes para vocês que forem assinar o plano anual para receber o café em casa e um presente também bacana se você for assinar o plano mensal. A Vero é o seguinte: ela procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para os assinantes aí uma vez por mês, sempre com uma surpresinha bacana, uma coisa gostosa que harmoniza com o café do mês. São cookies de laranja esse mês que eu achei super gostosos. E na Vero você escolhe qual tipo de café que você quer receber, se você quer a torra clara, média, escura. A quantidade também, né? Se você quer receber, por exemplo, o grão torrado, que é como eu recebo em casa para moer na hora. Se você quer o grão já moído, já vem o café em pó. Se você quer ele na cápsula para usar na sua maquininha aí de expresso. e eles torram o café todo dia. Então, quando vão te mandar hoje, dia 22, eles torraram dia 22 para te mandar dia 22, e isso é muito diferente, é muito gostoso, o café recém-torrado, e é uma outra bebida do que a gente está acostumado a comprar no mercado, que está na prateleira faz tempo, ficou no estoque faz tempo antes disso, ele perde aquele aroma gostoso mesmo assim do café, e ele torrado e moído, recém-moído, você vai moer para tomar, vira uma outra bebida, você vai ver, nem precisa colocar açúcar, é um docinho super gostoso assim. E para assinar são duas modalidades, tem a anual e a mensal. E a modalidade anual é de longe com o melhor custo-benefício, porque em relação à mensal são 17% de desconto na assinatura. E esse plano anual é um presentão que você pode dar para alguém também. Então, se tem alguém que gosta de café na sua vida, está chegando aniversário, uma coisa assim, compra de presente a assinatura anual que você vai emplacar um presentaço. Os cafés vêm também sempre com uma explicação de quem que é o produtor, qual a região, a pontuação, né, do café, altitude, variedades, características todas aí do café. E para comemorar que a Vero está de volta aqui patrocinando a Gigahertz, se você for em vero.café, Vero com dois Os, vero.café/afonte, para assinar o plano anual, você vai ganhar de presente um moedor manual, uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café, você recebe também um guia de preparo e 100 gramas a mais aí de cafés com um grão surpresa. Já se você assinar o plano mensal por meio do vero.café/afonte, você ganha R$20 de desconto no seu primeiro mês aí de assinatura. Eu faz 3 anos já que assino, um pouco mais de 3 anos que assino a Vero, sempre fui muito satisfeito. Eles chegaram aqui até a Gigahertz porque eu falei bem da Vero no ADT e um monte de gente assinou já. E eles eram falando, escuta, quem são vocês? Por que, que veio um monte de gente aqui? Porque vale a pena assinar, é gostoso mesmo. Então vai lá, vero.café/afonte e recebe esse monte de presente aí para comemorar que eles estão de volta patrocinando aqui a Gigahertz. Obrigado a Vero por estar de volta patrocinando a fonte e também toda a Gigahertz.
Valeu, Vero!
Muito bem, nessa última semana, contrariando aí as tendências dos últimos meses, vimos uma notícia bacana, empolgante, interessante a respeito do Vision Pro, que rodou o mundo e é brasileira. Um médico brasileiro usou o Vision Pro na sala de cirurgia para fazer uma artroscopia de ombro e tem um vídeo aqui na descrição, um vídeo super interessante e isso foi parar lá no Net5Mac também, né? Você publicou a matéria repercutindo a matéria do Mac Magazine e o pessoal achou, assim como nós, bem interessante, né?
Sim, é uma história bem legal, porque, como você falou, a gente só falava de Vision Pro para mais críticas, inclusive temos uma ainda para comentar daqui a pouco, mas uma notícia boa sobre ele, que este cirurgião aqui do Brasil, o médico ortopedista Bruno Gobato, lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ele usou o Vision Pro para fazer essa cirurgia em um paciente com uma ruptura ali, com uma lesão em um tendão do ombro. E ele mostrou no vídeo como foi o processo, como que o Vision Pro ajudou ele na cirurgia. E é bem legal o que ele mostra, porque ele está ali usando o Vision Pro e ele tem as notas abertas com os raios-x do paciente, as informações, as anotações dele. Ao mesmo tempo, ele usa um aplicativo para ver a câmera ali, né, que está entrando no, dentro ali da lesão do ombro ali para fazer a cirurgia. Então, em tempo real, ele tem essa imagem ampliada, ele tem o raio-x, ele tem as notas, e aí ele vai gerenciando tudo isso. E ele comenta ali com o, né, que ele comentou originalmente com o Mac Magazine, a vantagem ali do Vision Pro, que ele cita a questão das câmeras, do HDR, que tem um equilíbrio de luzes, porque geralmente ali na sala de cirurgia você tem luzes muito fortes, e isso pode deixar o resto escuro demais, atrapalhar a visão ali das câmeras, e ele cita que, no caso do Vision Pro, as câmeras entregaram ali uma qualidade suficiente para ele conseguir enxergar, fazer a cirurgia usando o headset enquanto olhava para tudo isso na tela. Então, resultado bem legal, né? Ainda mais sabendo que foi aqui no Brasil que nem temos Vision Pro disponível oficialmente, mas já tem gente usando. A própria Apple já chegou a divulgar anteriormente alguns exemplos de médicos usando o Vision Pro. Já existem notícias parecidas de médicos usando o Vision Pro lá fora. E tá aí, agora temos um caso no Brasil bem bacana. E eu acho que esse tipo de exemplo deixa muito claro que talvez o Vision Pro vai ser isso. Igual o HoloLens, que eu lembro quando a Microsoft lançou o HoloLens, ela tentava emplacar como um negócio legal para todo mundo, só que hoje ele é um produto extremamente nichado para trabalhos muito específicos, justamente esse: médico, engenheiro, uso militar, tem militares que usam HoloLens, mas. Ah, e a própria Microsoft depois mudou, né, a divulgação. Ela nem tenta mais vender HoloLens para todo mundo. Ela já foca mesmo nesse público. E eu tenho essa impressão de que com o Vision Pro é a mesma coisa. Que a Apple até tenta, né? Falar, ah, olha que legal, você pode ver Disney Plus com fundo do Homem de Ferro. Mas, né, 3.500 dólares, quem que vai comprar isso para ver Disney Plus? Então, no fim das contas, acho que esse é um uso bem mais interessante que talvez até para Apple focar mais a comunicação do Vision Pro para isso mesmo, né? Tipo, olha como legal, ferramenta médica, ferramenta para engenheiros. E nesse exemplo, pelo menos, a gente vê que ele funciona muito bem.
Todo produto assim depende do uso que a pessoa vai dar para ele, que é uma coisa óbvia, mas eu vou explicar. É o seguinte, né? Na matéria do Mac Magazine, eles falam, por exemplo, que o Dr. Bruno já tinha usado o HoloLens em cirurgias, já tinha feito, até tem um vídeo da Microsoft falando sobre isso, uma cirurgia também com a presença virtual de vários outros médicos ao redor do mundo. Então, se você é uma pessoa que se empolga com esse tipo de tecnologia e você acha o jeito certo de trazer. O jeito certo não, acha uma forma de trazer isso para o dia a dia, qualquer ferramenta vai funcionar muito bem. Eu estou falando isso como uma coisa positiva, tá? Que é isso, a gente está falando aqui de vários jeitos, ah, Vision Pro, por que que serve, etc. Tá aí. Um uso super legal. Eu mostrei o vídeo para Larissa sem dar o contexto. Falei, olha isso aqui, né? Aí ela viu, tá, não sei o que lá. Ela falou assim: o que que eu tô olhando? Eu falei, essa tela não tá aí. Ela falou, o quê? Eu falei, é, essa tela aqui e tal, é do Vision Pro, sei lá, por cima, tira, não sei o que lá. Tá aqui a nota, tá aqui o modelo 3D do ombro da pessoa. Ela falou, cara, muito legal. Eu vejo pro trabalho dela, ela faz alguns exames também que envolvem, dependem de uma câmera, para ver o que tá acontecendo dentro da pessoa. Tem um exame que é super complicado, que eu não vou nem arriscar de explicar aqui, que é a CPRE, que é para desentupir a via biliar, etc. E depende muito de imagem, depende de contraste de raio-x na hora que está acontecendo o exame e a posição que ela fica em relação ao paciente com o monitor atrás dela é um jeito super estabanado. Estabanado não, né? Mais complicado de fazer do que um exame que você consegue ter um acesso visual mais rápido. Então você ter a tela na sua frente, independente de onde seja a frente, ela virtualmente sem ocupar espaço físico, pode ser muito poderoso para um monte de situação. E essa que apareceu aqui também, que vai ter o um vídeo aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha, tem ali, né? É um vídeo de uma cirurgia, né? Então, para quem tem um pouco mais de problemas com isso, vale talvez pensar se quer ver ou não. Mas ainda assim, tenta, porque é muito interessante, é muito legal. E eu vejo, né? Quando eu sempre brinquei que quando você fala que o seu, você lança o dispositivo para todo mundo, aí dá um ano, dois, três, aí fala assim, ah, agora vai focar no mercado corporativo, agora vai focar no mercado de ensino, agora no mercado médico. É assim, vamos investir em um nicho que foi o um nicho que comprou a nossa ideia e os outros todos não, então paciência, né? A gente volta a uma conversa parecida com a do Vision Pro. Mas nesse caso eu não vejo desse jeito. É uma forma que as pessoas não tinham pensado ainda, não tinham visto ainda como funciona e funciona de verdade, sendo usado no mundo real e, né, não é assim, no congresso lá de não sei onde o um conceito. Não, ele fez aqui numa cirurgia aqui no Brasil e funcionou bem. Achei super legal, super interessante. De novo, vale dar uma espiadinha aí nesse vídeo. E eu, cara, eu achei curioso porque você publicou a matéria no 95 Mac e ele comentou, o Dr. Bruno comentou, né, em resposta a um comentário lá, nossa, mas como é que faz pra esterilizar? Ele fala, ah, o óculos não precisa, que nem óculos normal. Dois dislikes. Eu falo, cara, o que que vocês querem, pelo amor de Deus, né? Mas tirando essa parte, vale dar uma espiadinha que eu achei muito bacana e muito interessante. Agora, uma outra coisa também que virou notícia, essa a gente tinha especulado que poderia passar a acontecer em relação ao Vision Pro, vai acontecer que durante a demonstração do Vision Pro nas lojas, as pessoas vão poder ver os próprios vídeos que elas já fizeram, às vezes sem saber, com a captura naquele esquema de vídeo espacial, né, dos iPhones novos. Então, o jeito. Isso sim, eu acho que deve converter muita venda, né? Você já, a pessoa tem uma conexão emocional, claro, com o vídeo que ela gravou. Então ela vê aquilo, reviver aquele momento em 3D. Eu acho que isso, mais que qualquer outra demonstração de dinossauro, de borboleta no dedo, pode ser muito poderoso aí para quem for tentar experimentar nas lojas, né?
Exatamente, porque hoje você agenda aquela demo do Vision Pro, que é aquele negócio que dura 30 minutos, a Apple te leva lá no sofazinho da loja, você coloca o headset, e aí você vai passando, vê uns vídeos gravados pela Apple, vê coisas em 3D, vê fotos tiradas pela Apple. E o pessoal diz que é impressionante, mas aquilo não é conteúdo seu, né? Então acho que não, talvez não tenha um apelo tão afetivo, uma coisa tão emocional. E para tornar essa experiência mais pessoal, para deixar a galera com ainda mais vontade de ter um Vision Pro, a Apple estaria trabalhando em um sistema para que os usuários que vão lá fazer a demo, porque os clientes possam ver os próprios vídeos espaciais que eles gravaram com o iPhone em casa, em qualquer lugar. E aí, quando você vai fazer a sua demo do Vision Pro numa Apple Store, você vai ter a opção de passar esses vídeos pro headset antes da demo começar. Então, a gente encontrou referências a isso no código do iOS 17.5 Beta 2, que saiu na semana passada. E esse sistema, ele usa ali basicamente um protocolo de transferência sem fio, com criptografia, e vai deixar o cliente abrir o iPhone e escolher alguns clipes gravados em vídeo espacial para transferir ele na hora pro Vision Pro. Até no, os códigos que a gente achou aparecem umas mensagens falando: ah, o vídeo precisa. Você pode até ter vai ter um limite de itens para não ser muita coisa também. E a Apple recomenda você escolher vídeos curtos para ser mais rápido também, porque a demo só dura 30 minutos, então tem que ser uma coisa mais ágil. Porém, será exatamente assim: você vai usar um app clip, aquele códigozinho que você escaneia, e aí o vídeo será transferido a partir disso do iPhone para o Vision Pro. E aí, quando você chegar na parte da demo que vai ver lá as fotos e vídeos, ao invés de ver só coisas que a Apple fez, que a Apple gravou e tirou, você vai conseguir fazer essa demo com as suas fotos, com os seus vídeos espaciais. Então, acho que isso torna a experiência mais afetiva, como eu havia comentado, talvez até convencendo mais pessoas, né? Ao invés de ver um aniversário qualquer de alguém, vai ver, sei lá, né? Vai ver o seu cachorro, o seu gato em vídeo espacial, vai ver um show que você filmou em vídeo espacial. Então, talvez isso acabe convencendo mais algumas pessoas de que o Vision Pro é legal, de que vale a pena comprar um, né? Acaba tocando mais a pessoa. E também faz sentido porque a gente tem rumor de que iPhone 16, todos os modelos da linha vão gravar vídeos espaciais, hoje é só o 15 Pro que grava. Então, com mais pessoas tendo iPhones que gravam vídeo espacial, faz mais sentido a Apple dar a opção para a galera, tipo, ah, você tem um vídeo espacial? Assiste aqui, né, durante a demo. Então, tá aí, isso ainda está em beta, está sendo desenvolvido, mas provavelmente deve chegar em breve aí para as unidades demo do Vision Pro nas lojas.
É, essa conexão com o que você mesmo fez deve ser um outro nível de aproveitamento do vídeo, né? E isso entra um pouquinho, eu até ia chamar, falar sobre isso justamente nesse papo de agora que a gente bateu sobre o Vision Pro, né? As campanhas do iPad antigas faziam o quê? Ah, tá aqui a pessoa usando, olha como o iPad é útil, a pessoa tá aqui numa turbina eólica, não sei quantos pés de altitude, não sei onde, no meio do nada, consertando a turbina, tá aqui o outro aqui fazendo oceanografia. Eu olho e penso, tá, a pessoa troca e-mail e mexe no Excel todo dia. Não é, você não tá falando com ela que esse produto é super capaz, até é muito mais do que ela precisa. Então, trazendo pro dia a dia, pra realidade da pessoa, é um outro jeito, muito mais, você não precisa falar nada, só mostra, fala, tô, isso aqui foi você que gravou, assista a isso, né? E se quem já fez o review, enfim, né, quem tem, diz que vem nesses vídeos dos outros, e nesse formato espacial, já dá, acho que foi o John Gruber, falou, cara, me emocionou, nem conheço a família. Alguém falou alguma coisa desse tipo, né? Então, vendo os próprios é uma outra coisa mesmo. E eu consigo imaginar daqui a uns anos você conseguindo até ver esses vídeos espaciais direto no iPhone. Porque aí o blá vai ser, se no iPhone já é legal, imagina imersivo como é que vai ser. Mas a pessoa tem que sentir essa vontade. Essa vontade você dá dando a opção, a oportunidade de experimentar, né? Nesse momento, o Vision Pro só vendido nos Estados Unidos, super limitado, nem tem. Você vai gerar a vontade da pessoa de comprar o Vision Pro? Não tem, ela fazer o quê? Compra o MetaQuest, que também não tem no Brasil, mas é muito mais barato de trazer. Asterisco, a gente já vai falar sobre, quer dizer, é caro do mesmo jeito, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, é um equilíbrio delicado você falar que existe, deixar a impressão de que é interessante, mas não anunciar para o seu concorrente enquanto você não consegue dar vazão aí a demanda, não consegue fabricar suficiente para vender em todos os países e ter nos países que você se comprometer a vender, né? Por enquanto é só Estados Unidos. Tem a conversa de que logo logo também Estados Unidos e onde que ia começar a ser vendido? Sei lá, algum país
Na
também.
China.
Na China, é. Mas também tá só conversa, né? Por enquanto nada de concreto, nenhuma data sobre isso. Mas é o que lá no começo a gente especulou e agora aconteceu. Eu fico mais curioso ainda para testar, porque eu não consigo colocar minhas patas ainda no Vision Pro e ver como é que é essa brincadeira. Quer dizer, eu não tenho vídeo espacial, né? Mas ainda assim, deve ser muito interessante fazer isso com os próprios vídeos. Agora, o que eu falei sobre o preço foi uma coisa que o Felipe observou na semana passada sobre, para quem quiser comprar o Vision Pro e tá no Brasil, não é que tá fácil, mas talvez valha até mais a pena.
É, porque a gente sabe que tem essas lojas paralelas que vendem as coisas importadas, então não é surpresa que já tenha gente vendendo Vision Pro por aqui. E é curioso, porque eu venho observando, né, o preço nessas lojas, e quando o Vision Pro foi lançado e ele pintou nessas lojas de importação, os preços estavam em torno de 30, 35 mil reais. Porque lá fora ele custa 3.499, né? 3.499 dólares, que convertendo aqui agora na cotação de hoje, dá 18.212 reais. E isso que daí, se você vai lá nos Estados Unidos comprar, dependendo do estado, tem a taxa, tem o imposto. Você ainda, né, tem aquele risco de passar lá na alfândega separado, ter que pagar mais imposto ainda. Então, é uma coisa que para você. E viajar, comprar, sai muito caro. Você provavelmente gastaria aí mais de 20 mil reais fácil para comprar um Apple Vision Pro lá fora. Só que, pelo jeito, a galera que trouxe né, que importou o Vision Pro para tentar vender aqui no Brasil, não tá conseguindo vender ele. Porque eu conversei com o Marcos, até postei lá no Threads. Tem duas lojas de importação bem conhecidas por aí. E as duas baixaram o preço do Vision Pro pro preço de custo dele. Porque tá em uma loja que tá 19 mil reais redondinho, na outra tá 19.600. Que se a gente fizer aqui a conversão, dá aí em torno de 3.700 dólares, que é praticamente o preço dele para você comprar lá na Apple nos Estados Unidos, sem considerar, né? Aí você compraria ele nesse preço sem ter a taxa de estado, sem ter o custo da viagem. Então, de certa forma, acaba sendo até mais barato agora comprar no Brasil do que viajar para trazer isso. Mas é um indício de que a galera aqui no Brasil realmente não está preparada para comprar esse negócio. Porque se a loja está vendendo a preço de custo, é porque ninguém quis, ficou encalhado e agora eles estão tentando repassar, pelo menos para não perder a grana que eles gastaram para importar isso. Então, é claro que não dá para ter o Brasil como parâmetro de que Vision Pro é um flop, porque são 19 mil reais, né? Mesmo para quem tem dinheiro, 19 mil reais é muita coisa para você gastar em um produto. Então, não sei se eu fico surpreso, eu achava até que talvez teria aí um entusiasta ou outro que acabaria comprando esse negócio, mas pelo jeito a galera não tá encarando não, né? E se o não oficial não conseguiu vender, imagina se a Apple traz esse negócio pra cá custando 40 mil reais, né, no site.
A gente está numa situação muito louca que o Brasil tem um Vision Pro mais barato do mundo. Porque, assim, considera o seguinte, né? Esses 3.500 dólares, aí eu sei que tem cartão que dá isenção, blá, 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 mas assim, tem a taxa do estado que vai de. Tem uns estados que não tem taxa, né? Para incentivar mesmo compra, tem estado que vai até 10%, então na média, 5%. Nova York, Flórida, mais ou menos 5%. Então já adiciona esse 5% direto nesse valor de 3.500. Aí vai pagar com cartão, né? Aí tem IOF, tem o spread do cartão, já vai botar aí mais uns 5, 6%, né? Considerando que esses 19 mil reais são 4% a mais só do que esses 3.500 dólares na cotação de hoje do dólar, tá mais barato comprar direto do que se você, tirando o preço de ir até lá, isso nem tá na conta, né? Mas, ou de trazer, enfim. Para quem estiver curioso, mas tem esse monte de limitação, por exemplo, eu tava conversando com o Rafael Fishman sobre isso. Eu falei, cara, você tá usando o seu Vision Pro todo dia? Ele falou, olha, queria usar mais, só que é tão complicado porque só aceita a conta americana e a minha conta da App Store normal do dia a dia, ele tem, não sei se é do Brasil, de Portugal, enfim, não é americana. Então tem que ficar trocando, etc. Não é a mesma conta, então não tá tão integrado com os dados, informações da conta mesmo do Apple ID dele. Então tem esses pedágios todos que atrapalham mesmo a experiência, né? Se desse para você fazer, sei lá, uma mescla de duas contas, eu tenho meu Apple ID americano e Apple ID do Brasil, eu pudesse usar tudo num balaio só, uma conta familiar que você pudesse ter em cada país, aí facilitaria. Mas nesse momento, mesmo comprando por só, entre um bilhão de aspas, 19 mil reais, na hora de usar de verdade no dia a dia, ou você migra sua conta para os Estados Unidos e talvez perde acesso ao aplicativo que você tem aqui no Brasil. É uma complicação enorme ter esse lance de conta em outro país do Apple ID. Ou, sei lá, fica fazendo esse malabarismo de ficar sempre pulando de um pé no outro para usar só da conta americana, etc. Então a experiência não é tão lisa assim, de acordo com quem tem e quem usa. Mas tá aí. Neste momento, o Vision Pro mais barato do mundo é brasileiro.
Por enquanto.
Por enquanto, é. Pois é. Bom, seguindo aqui com os assuntos, esse eu achei muito curioso na semana passada. Bom, a gente provavelmente vai falar muito sobre isso aqui, emuladores. Agora, talvez, a gente até comentou na semana passada, né? Como resultado aí das leis da Europa, etc., a Apple tenha mudado no mundo inteiro as regras da App Store para passar a permitir emuladores. Teve um que foi o IDBA, que apareceu na App Store.
Isso.
Que logo depois foi removido, porque na verdade era uma cópia de um aplicativo de código aberto que o Riley Tested, da OutStore, que a gente vai falar também, tinha feito, etc. Então apareceu, ficou 12 horas, saiu da loja. Logo em seguida, né, teve um emulador também, que era o Bimi, que saiu, que era de NES, etc. Ele apareceu na loja e o desenvolvedor falou, cara, fiquei com medo e arreguei, tirei aqui da loja, porque ninguém pediu para eu tirar, mas eu tirei também porque eu não quero problema, não tenho tempo, grana e paciência para lidar com isso. Mas apareceu, né? Tem o Delta, que é do próprio Riley Tested, que é um emulador. Ele lançou lá fora também. Eu vou misturar uns assuntos aqui, porque é tudo mais ou menos o mesmo balaio, né? Ele lançou lá fora, na Europa, na semana passada, a OutStore PAL, que é tem o PAL, o M e o NTSC, né? Então ele lançou a OutStore PAL, que é por conta ali da Europa também, que, enfim, tem acesso ao Delta. Ela vai custar €1,50 por ano, porque tem aquela Core Technology Fee, que a Apple vai cobrar, etc., dependendo dele da quantidade de downloads. E eu baixei na semana passada o Delta, claro, nunca passei tanto tempo na minha vida jogando Dr. Mario, que estava com uma saudade de jogar Dr. Mario, e tem uma série de outros, enfim, né, consoles que você consegue emular com esse Delta, os da Nintendo aí, para jogar. Então, essa é uma conversa que eu perderia dinheiro em aposta, dizendo que a gente não teria aqui no A Fonte, que é sobre emuladores oficiais na App Store, porque até agora não entendi como é que o departamento legal da Apple não perdeu os cabelos ou fechou, ou desistiu, ou deixou isso acontecer, porque é um vespeiro muito maluco isso.
É, a gente já discutiu aqui outras vezes sobre emuladores na fonte, desde quando começou ali a mudança na guideline até o primeiro emulador, que quando foi removido o pessoal já começou, lá, a Apple não vai deixar qualquer emulador, né? Mas daí eles falaram, não, ele foi removido porque estava copiando o outro lá, nosso problema não é com o emulador. Aí veio o segundo que o cara tirou por medo dele, mas a Apple mesmo não fez nada. E o Delta tá aí, né? Já tá há alguns dias na App Store, tá firme, forte. Aplicativo mais baixado em vários países. Então, mostra a demanda reprimida por esse tipo de coisa na App Store, né? Porque a Apple sempre foi contra, a gente não tinha, mas agora que tem, o negócio é um dos apps mais baixados no mundo. Então, muita gente tinha vontade de ter simuladores, já existia um método, sempre existia um método de você fazer o sideloading, aí você baixa e muda isso, aquilo, aí você até consegue, mas o usuário comum geralmente não vai fazer isso. Agora, tá um pouco mais fácil, né? Você vai lá na App Store, baixa o emulador, só que tem muitas questões por trás que a gente ficou curioso, isso da Apple mesmo, né, o que fez eles mudarem de ideia, a gente imagina o que fez, mas como foi a discussão para permitir isso, justamente pela aquela conversa de legalidade. Porque, assim, a emulação em si, ela não é vista como uma coisa errada, dependendo de como você faz isso. Mas, geralmente, para você baixar os jogos, você baixa uma cópia pirata do jogo. E aí tem toda essa questão. Mas a galera defende e fala, não, mas dá para você emular uma ROM legítima que alguém criou e disponibilizou de código aberto. Tem umas ROMs que o pessoal, enfim, cria joguinho para console antigo e libera lá para todo mundo, mas a gente sabe que na prática mesmo a galera vai baixar o joguinho de Nintendo lá, pirata, que foi lançado há 30 anos atrás. Só que as guidelines da Apple, elas falam que é responsabilidade do desenvolvedor, né, cuidar do software, da questão da legalidade. Então, o que eu entendi é que basicamente a Apple tá terceirizando todo o problema pro desenvolvedor. Tipo, a Nintendo não gostou? A A gente vai mandar a Nintendo se entender com você. Né? Aí o problema é seu, né? Teve aquele caso que a gente já comentou, que a Nintendo processou lá os criadores de um emulador famoso, os caras levaram uma multa pesada. Então, lendo ali as guidelines, o que dá a entender é realmente isso, de que a Apple terceiriza todo o problema para o desenvolvedor, falando, ó, você é responsável pela questão legal de como as pessoas vão encontrar, baixar os jogos, e aí se der alguma coisa, o problema é seu. Mas tá aí, o Delta está na App Store, eu também baixei, já testei, eu acho que é um dos emuladores mais bem feitos que eu já vi, porque ele tem toda a skin do console, funciona bonitinho, tem lá o feedback tátil, que ele se integra com o feedback tátil do iPhone, então funciona muito bem. De novo, demanda mais do que reprimida, porque tá aí um dos apps mais baixados. E mais uma vez que o Marcos comentou na semana passada, que fica evidente que é o resultado da competição. Olha só que legal, né? Porque veio o próprio Riley Tested com a ideia da OutStore, que teria emuladores, e empolgou a galera para baixar a OutStore. A Apple falou: pô, isso vai motivar o pessoal a baixar uma loja competindo com a App Store. Vamos permitir emulador na nossa. Então, quem diria, né, que com competição as coisas vão para frente.
Nesse momento aqui da gravação, na App Store brasileira, o Delta é o segundo app mais baixado. Ele é o mais baixado da loja americana. Eu fui aqui no App Figures, fui sorteando países: Argentina, segundo mais baixado; Nova Zelândia, primeiro mais baixado. Então, demanda reprimida mesmo, né? E eu sei que muita gente vai baixar e nem sabe nem o que fazer com isso, mas tá baixando. E eu, se fosse você, eu baixaria. Só pra garantir, porque vai que amanhã ou depois já saiu da App Store. Pronto, né? Tem um monte de app de emulador que. Eu lembro quando eles apareciam, tipo, é uma calculadora, mas se você fizer um código Konami lá, pá, destrava um emulador. Aí a Apple descobria e tirava do ar. Então sempre teve isso, era muito engraçado, né? Então, esse Delta, ele apareceu, né? Apareceu na App Store, porque, como se disse, ele já existia fazia um tempo, mas foi logo para o primeiro lugar. Falei, quer saber, eu vou baixar isso aqui, porque já já. De algum jeito vai sair da loja, vai ter um problema. E esse específico é interessante, porque se a Apple tirar, ela vai. É um tiro no pé, né? Porque ela vai anunciar só mais ainda para aumentar o interesse na Europa pela loja paralela. E ele não está disponível na Europa, né? Só por meio da loja paralela, que é uma coisa ou um ou outro lá na regra, mas ainda assim, eu imagino que não seja do interesse dela anunciar que essa possibilidade existe agora na Europa e, inevitavelmente, vai existir no resto do mundo aí também, cada um com o seu prazo, conforme a Apple for comprando e perdendo essas brigas aí ao redor do mundo, né?
É, muita coisa ainda vai acontecer. Como a gente disse lá no comecinho do ano, até o final do ano, tudo estará diferente na App Store.
Pois é, ainda bem. Muito bem, agora eu quero trazer aqui alguns rumores que pintaram sobre os próximos e os próximos próximos iPhones também, né? Porque não basta falar do iPhone 16, tem que falar do 17 já também. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, e segue oferecendo 5% de desconto para quem for lá e usar o cupom GHZ na hora da compra. E onde é lá? É em gorillashield.com.br, mas tem link na descrição também. A Gorilla Shield tem uma série de acessórios de bastante qualidade que vão desde carregador, cabo, capinha, coisa assim, até coisa para notebook. Eu estou usando um suporte aqui que eu estou achando ótimo para o meu MacBook Pro. Tem também hub de USB A para USB-C, etc. Adaptadorzinho, coisa assim. Tem um carregador 3 em 1 para o Apple Watch, para o iPhone e também para os AirPods, que a Larissa pegou para ela em tempo recorde, está adorando também. Tem até uma luzinha, precisa usar na cabeceira da cama. Tem uma luzinha também ali que você acende, que ela não agride, ela acende bem de levinho ali, bem pouquinho, só para você saber o que está ao redor ali, poder pegar alguma coisa. Super bacana. Ele é super compacto também, né? Você dobra, ele fica parecendo uma carteira assim. Cabe na mala, cabe na bolsa, é super útil, eu tô gostando. Quer dizer, a Lari tá gostando, mas eu gostei bastante no curto período que eu usei e experimentei. E se você for ou na descrição aqui do episódio ou acessar gorillashield.com.br, você pode conhecer a gama enorme de produtos, todos de qualidade. O que eles mandaram aqui para eu testar, que eu vim falando ao longo das últimas semanas, eu gostei bastante. E você, usando o cupom GHZ quando for finalizar a sua compra, você ganha 5% de desconto cumulativo com outros descontos também que estejam rolando no site. Então passa lá, gorillashield.com.br, link na descrição. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield.
Muito bem, saiu uma notícia que depois. Todo mundo não, né? Que muitos veículos, inclusive o 95 Mac, disseram que essa notícia existiu, mas já com bastante ceticismo. E logo depois a notícia ela sofreu uma retração. Retração que fala mesmo? Não é retração, né? Parece... Retratação.
Retratação.
Ela ficou mais curta, ela
Isso.
encolheu. Ela sofreu uma retratação que veio lá do site Mac Observer, que era de uma pessoa que tinha dito que os iPhones 16 iam começar já em 256 de espaço e não partir de 128. E isso me fez, dentro do que você queira ou que você possa falar, eu pensei em explorar um pouquinho como é que funciona esse lado de rumores, né? Porque essa notícia saiu, ela foi divulgada lá no Mac Observer e saiu em vários sites, todo mundo repercutindo ao seu jeito, etc. Teve gente que falou, cara, não faz o menor sentido essa notícia. E depois o próprio Mac Observer falou assim, gente, essa notícia não deveria ter sido publicada, mandamos mal, foi uma pessoa que pulou as etapas de aprovação editorial e isso saiu, a gente tirou do ar a notícia, essa pessoa nem está mais com a gente. Eu fiquei pensando, pô, como é que funciona isso do lado do site, né? Você tem as suas fontes, vocês têm as fontes de vocês, e quando alguém chega com uma coisa muito bombástica ou muito estranha, como é que é o processo de pensar a respeito, tentar confirmar a informação, etc., até decidir publicar e ficar de olho também na reação? Como é que é essa dinâmica?
É, acho que também muda um pouco de site para site, mas essencialmente a gente espera que as informações sejam sempre verificadas. Claro que às vezes acontece quando a gente tem uma informação muito bombástica, todo mundo tem aquela pressa de querer ser o primeiro, né? Querer publicar antes de todo mundo, porque às vezes acontece da fonte estar conversando com outras pessoas. Então é comum isso. Só que nesse caso é bem complicado, porque não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas aparentemente o Mac Observer ele tinha convidado um usuário chamado LeaksApplePro, que ele já era ativo no Twitter há algum tempo, mas assim, lá no Twitter ele nunca teve um histórico legal. Ele sempre inventou umas histórias, coisas que ele falava que iam acontecer, nunca aconteceram, então assim. Já não sei o que levou o Mac Observer a, de repente, contratá-lo ou chamá-lo para escrever essa notícia, né? Sem investigar o histórico dele antes. E aí ele publicou essa matéria falando que a Apple ia mudar o armazenamento base do iPhone 16 Pro. E, por fim, os sites repercutiram. Muita gente pontuou na repercussão, já tipo, olha, esse cara, ele não é tão confiável assim. Ele, né, postava umas bobagens lá no Twitter dele. E aí. O próprio Mac Observer depois voltou atrás e falou: não, a gente pulou algumas etapas, a gente pensou bem. Então, talvez ali na hora da empolgação de ter uma notícia exclusiva, né? Eles deixaram. Ele, ah, publica aí, depois a gente vê. Mas o processo correto seria verificar, ir atrás. Porque geralmente, né, quando a gente. Tô falando isso pela galera do 95 Mac. Quando a gente tem alguma exclusiva, né? Até aprendendo com erros do passado, a gente. Só publica imediatamente quando a gente tem muita certeza do que a gente está fazendo. Sei lá, é de uma fonte muito confiável que já entregou informações certeiras para a gente no passado. A gente fala: não, vamos dar um voto de confiança, a gente já publica aqui rápido. E aí depois a gente vai investigando para tentar encontrar ainda mais coisas. Mas se vem de uma fonte que a gente já trabalha faz tempo, que a gente já tem conversas, a gente dá esse voto de confiança em já publicar a matéria rápido. Agora. Cara, a gente recebeu o e-mail do fulaninho dizendo que a Apple vai lançar o iPhone rosa. Você não vai publicar isso em 10 minutos, sabe? Você vai tentar pelo menos conversar com outra pessoa que fale a mesma coisa, tentar encontrar alguma coisa. E talvez, né, ali na empolgação, de novo, de ter essa matéria exclusiva, eles acabaram publicando e gerou toda essa repercussão. Agora, partindo pro lado da especulação. Eu não acho tão impossível isso acontecer porque já é assim com o Pro Max, né? O Pro Max, a Apple tirou o iPhone de 128 e ele começa em 256. É engraçado porque geralmente você espera que a Apple vai, né, mudar a escadinha e que ela vai te dar mais armazenamento por menos preço. E com o iPhone 15, não, né? Ela te deu mais armazenamento, mas ela tá cobrando mais por isso mesmo. E ela não deixa mais você comprar a opção de 128. Eu até achei esquisito eles fazerem isso só no Pro Max, porque a gente sabe que para Apple o armazenamento em si nem é uma coisa tão cara, claro, que de centavos em centavos a gente tá falando de muito dinheiro. mas é um valor meio irrisório comparado ao valor do custo do telefone e de outros componentes. Não sei qual que foi o motivo deles colocarem isso só no Pro Max, sendo que os dois, tirando ali a lente 5x, os dois são iguais, os dois filmam lá em ProRes, tem toda aquela questão lá dos vídeos em log, que o Pro menor também filma em log, e até por isso acho que faz sentido o Pro menor também começar em 256. E aí também me faz pensar, né, que se caso, né, isso fosse verdade, não apenas uma especulação, será que o iPhone menor também ficaria mais caro? Então, são alguns questionamentos aí pra gente especular, mas é isso. Neste momento, não passa de especulação.
Tá. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta que eu não sei se voltando à parte editorial, que eu acho super interessante. A gente já fala sobre o rumor mesmo, né? Na dúvida, como é que funciona quando uma coisa que parece dentro do que você puder falar, claro, né? Que eu não quero trazer nenhum segredo aqui de estado do FFmec que você não pode falar. Mas quando pinta uma dúvida sobre putz, publicar ou não, o que que determina, cara? Vamos ver o que acontece.
Geralmente é muito isso sobre de onde vem a informação, né? Porque às vezes até uma fonte confiável fala umas coisas muito questionáveis assim pra gente, que a gente fala, cara, será, né? Isso tá tão... Quem trabalha muito né, já há bastante tempo escrevendo, consegue ter um faro ali do que faz sentido e o que não faz. Então, se a coisa parece meio absurda, às vezes a gente também, né, deixa ou segura para realmente tentar confirmar com outra pessoa. Então, vai de assunto para assunto, dependendo de cada matéria, de cada informação, mas isso da fonte, de onde vem, conta bastante, né? Se, de novo, se é alguém confiável, aí a gente acaba dando, né, essa prioridade para publicar um assunto. E quando vem de uma fonte não confiável, a gente discute bastante mesmo entre todo mundo antes de colocar uma matéria no ar.
Beleza. Agora, voltando agora a falar mesmo sobre esse rumor específico, eu não consigo imaginar isso acontecendo nesse ano, porque tem coisa desde, por exemplo, a gente já viu que saiu um relatório esses dias e que a Samsung, que a Apple teve uma queda, não a Samsung, a Apple teve uma queda significativa aí de vendas, né, de iPhones, em comparação com o resto do mercado, que aumentou, na verdade. E isso é um problema que, não de gente que está saindo do iPhone e indo para Android, mas de falta de conquista de novos usuários, do caminho oposto, né? E também de um período cada vez mais longo aí de atualização de iPhones. Você aumentar a barreira de entrada nesse momento, mesmo com um espaço a mais, você ter um preço maior, não me parece ser o momento certo para fazer isso, né? A não ser que só os iPhones novos tenham IA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Aí muda um pouquinho de figura, porque vai existir um incentivo muito grande para compra, para troca, atualização, etc, etc. Mas só esse rumor por si só, eu acho que é inevitável que isso vá acontecer, mas não nesse ano, né? É, assim como aconteceu do 8 passar para 16, para 32, 64, etc, até chegar aqui, né? Mas já para esse ano, eu não consigo imaginar isso acontecendo, não. Mas, bom, em setembro a gente descobre, né? Talvez seja uma previsão falha com prazo de validade que eu esteja dando. Mas uma outra coisa, um rumor também que pintou sobre os iPhones 16 Pro é um rumor que fala sobre. Uma das coisas que eu sempre achei que deveria ter sido corrigida já é o reflexo de luzes na lente do iPhone, né? E eu lembro, sei lá, você visita fórum, coisa assim, tem sempre alguém falando: gente, meu iPhone tá com defeito. Olha esse ponto roxo que apareceu no céu aqui. Do nada, eu sempre pensei, cara, isso é uma coisa que não que seria trivial de resolver, mas já você tem lá as engines que mesclam vários frames da foto, etc, para fazer a foto perfeita. Não daria para nesse processo você analisar que tem um ponto brilhante matematicamente correspondente ao oposto do quadrante desse ponto da foto de verdade, que a luz está refletindo na lente e com o um tremelicado ali da mão que você vai tirar fotos, calcular isso e remover isso. Pode ser que alguma coisa assim apareça já nos próximos iPhones e resolva de uma vez por todas esse reflexo de luzes, né, que dá ali na lente.
É, tem um leaker que é um leaker até com um histórico confiável aí de acertos, e ele falou que a Apple está testando um novo coating, né, um acabamento, uma cobertura ali para lente que vai dar uma boa reduzida nesses reflexos, porque é natural, né? É física, luz, vidro, reflexo, não tem como fugir. Até câmeras profissionais às vezes sofrem disso, mas claro que lentes mais caras, mais profissionais, geralmente têm acabamentos específicos para reduzir o máximo possível. Se eu não me engano, isso com o iPhone começou lá no iPhone 5, que foi o primeiro que a Apple usou o acabamento de safira nas lentes, e aí começou a causar esse tipo de reflexo mais perceptível mesmo. Eu lembro que eu tive iPhone 5, foi a primeira vez que eu passei a perceber que, tipo, nossa, dependendo de como eu tiro a foto, dá para ver, né, o reflexo da luz é invertido na imagem. E até hoje isso nunca foi resolvido, né? Seja por lente ou por software, como você falou, né? O software reconhecer e apagar ali aquela imagem. Ainda mais hoje que a gente está falando de AI que consegue editar as coisas, talvez também seria uma solução. Mas pelo que dá a entender aqui, de acordo com esse leaker, o que a Apple está fazendo mesmo é testando uma nova lente que reduziria reflexos e aí sim daria uma boa melhorada sem depender de software, até porque, né, o software ele funciona para foto, mas quando a gente fala de vídeo é mais complicado. Então, você ter uma lente melhor, né, uma lente antirreflexiva, melhoraria tanto para foto e também para vídeo. Eu mesmo esse fim de semana fui gravar à noite e é meio chato mesmo você ter que ficar encontrando o ângulo certo para gravar onde não baixe tanto reflexo, porque senão fica aquele monte de luzinha voando no vídeo e dá um aspecto meio chato. Acho que se a Apple conseguir resolver isso no iPhone 16 Pro, será um grande upgrade para quem trabalha aí com vídeos, principalmente produzindo conteúdos durante a noite.
É, eu já cansei de usar o Photoshop para resolver esse problema, que dá para resolver com um clique. Então, que isso venha mesmo para os próximos iPhones vai ser bem bacana. E um rumor quentinho para finalizar a parte de iPhone 16 de rumores que pintou nessa manhã no 95 Mac é que a Apple pode, nesse ano ainda, se livrar mesmo de botões físicos móveis ali nas laterais do iPhone e substituir por iPhones capacitivos e sólidos ali com feedback tátil. Se você sentir que você apertou, que faz uns 3 anos que fala, próximo iPhone vai ter, e nunca tem. Agora, quando a gente fala de produção, de início de produção, né, os 45 do segundo tempo, pintou esse rumor de que a Apple fez um pedido de muitas peças para um fornecedor que é consistente com essa tecnologia, etc. E o que o Chance até fala na matéria, e eu, o Chance Miller, que escreveu a matéria, e eu concordo assim, né, eu olho isso pensando que é a primeira vez que aparece esse rumor. Nessa leva agora de rumores aos 45 segundos tempo para começar a fabricar, não sei, acho improvável, mas vive por mais uma vez aí o rumor de iPhones sem botões físicos já para esse ano.
É, a gente tem. É engraçado, né? Porque a gente tá falando aí da Apple tirar os botões físicos, mas ao mesmo tempo a gente vai ganhar mais botões, né? Botões capacitivos. Então, volta naquilo que eu até brinquei uma vez, que teve lá o iPhone 10, que o Johnny Ive falava com aquela voz dele, que a Apple estava atingindo o sonho de fazer o iPhone todo uma peça só, aquela coisa mais sem botão. Aí agora, botão, botão de ação, botão de câmera, botão de Siri, mas segundo essa notícia aí, pelo menos os vários botões que virão, eles serão ali, não serão botões mecânicos, né? Serão capacitivos que vai usar ali para detectar a pressão, Taptic Engine, para você conseguir ter a vibração específica simulando o clique, igual o trackpad dos Macs, o que a gente tinha no 3D Touch. E tá aí, né? Menos botões físicos, porém mais botões ao mesmo tempo.
Mas para isso, vou ficar bem surpreso se já nesse ano eles fizerem essa mudança, e especialmente se forem todos os iPhones e não aquela coisa gradual que a gente está acostumado a ver a Apple fazer. Agora, para os iPhones do ano que vem, saiu um rumor a respeito do iPhone 17 Plus e que ele pode contar que o Plus vai ser uma tela menor, quer dizer, em relação ao Plus de hoje em dia, mas que a Apple vai diminuir a tela física mesmo do modelo Plus.
Esse é o tipo de rumor que ele só faz sentido porque ele veio do Ross Young, que de novo é o cara das telas, com um histórico impecável de acertos. Porque, cara, né, qual o sentido de diminuir a tela, né, do 17 Plus? Então, até porque nesse ano a gente tem rumores de que a Apple vai aumentar a tela dos modelos Pro. Então, o Pro normal passaria de 6.1 para 6.3 e o Pro Max de 6.7 para 6.9. E o 16 e o 16 Plus continuariam com 6.1 e 6.7 polegadas. E aí eu estou me perguntando, né, qual é a lógica, qual é o sentido. Então, não, é um rumor estranho, mas de novo, veio do Ross Young, então ele sabe de alguma coisa, ele já tem informações lá da cadeia de suplementos da Apple em relação ao fornecimento de telas. A gente sabe que o modelo Plus ele acabou ficando meio esquecido, porque é engraçado. Antes tinha o Mini, e aí a gente falava, ah, é porque ninguém quer iPhone com tela pequena, ninguém vai comprar esse negócio. E aí ele era flopado. Aí a Apple acabou com o Mini e trouxe o Plus. Tipo, ah, agora é maior, talvez vai chamar mais atenção. Não, porque aí ele fica mais caro e já chega no patamar de você comprar um Pro. E aí ele também acabou ficando meio esquecido. E o iPhone de entrada é o que acaba chamando a atenção de quem não vai comprar um iPhone mais caro, né? Um iPhone Pro. E aí eu não sei se de repente eles vão mexer nos preços, vai ficar menor e vai ficar mais barato, ou se talvez já seja a Apple ali mexendo os pauzinhos para até considerar acabar com o Plus e vender só um iPhone normal e deixar tamanhos diferentes para o Pro. Não, é uma história estranha, mas de novo, vem de uma fonte muito confiável. Mas como isso é rumor para iPhone 17, ainda vai demorar bastante para a gente saber o que que aconteceu e se vai mesmo acontecer ou não.
É, a comparação, sei lá, aí a gente volta à conversa do iPad, né? Para simplificar a linha, que você vai ter basicamente dois tamanhos, dependente do modelo, e você escolhe qual modelo você quer, e dentro disso você quer o tamanho maior ou menor. Sendo assim, nos iPhones também, ok, eu não imagino que alguém esteja escolhendo comprar o iPhone Pro, né? Quer dizer, para os iPhones 16, né? Dos rumores lá, se você comprar o iPhone Pro, porque ele tem 6,3 polegadas, ao invés da 6,1 do iPhone 16 normal, é uma mudança tão pequenininha, tão irrelevante, sei lá. Mas vamos ver. Eu acho estranha essa ideia, mas Ross Young é um cara muito melhor informado quando assuntos são displays mesmo. Agora, para finalizar aqui o episódio de hoje, a gente vai falar sobre IA. Óbvio, né, que não tinha como finalizar de outro jeito. Tem notícias aparecendo aí a respeito disso. E a gente vai especular um pouquinho também de o que pode acontecer com base na notícia. O Mark Gurman disse que as funções de IA do iOS 18 vão ser baseadas em um LLM local, que vai estar instalado, rodando direto no aparelho, o que vai ser um jeito de oferecer benefícios de velocidade e também de privacidade, né? Os modelos locais, o que acontece? Eles são bem menores do que os modelos que ficam na internet para poder caber no aparelho, são menos capazes também, pelo mesmo motivo, né? E junto disso, eu vou até trazer uma pergunta que o Sanderson mandou pra gente, que é a seguinte, acho que vai empacotar isso tudo junto. Com esses rumores de que o foco da Apple vai ser em rodar o processamento de IA no iPhone e de que a capacidade base do iPhone 16 Pro pode ser de 256, né, que a gente comentou desse rumor que foi descreditado, mas ainda assim, impossível aparentemente, não é? A gente pode ver, além do corte de recursos por chip, o corte de recursos por capacidade, ele segue dependendo do tamanho do LLM da Apple, que vai ser armazenado no dispositivo, um aparelho com 128 GB. Será um problema aí e um benefício para ela, porque vai forçar, na verdade, a compra para aparelhos com maior capacidade? Eu já vou responder para sair da frente. Não vejo como impossível os modelos maiores terem mais recursos de IA do que os modelos menores, digo, de tamanho de espaço mesmo, porque é isso, né? Eu até falei, eu puxei o tamanho da semana passada, ah, o modelo, o Llama do Facebook, sei lá, o menor ou o próprio Gemini do Google, né, que tem o um modelo Nano ali, eles já pesam bastante, ocupam muito espaço ali para rodar. Quanto maior ele for, óbvio, quanto mais espaço ele ocupar, mais capaz ele vai ser. Do lado da Apple, o benefício dela é o quê? Ela controla o iOS, controla o processo de fabricação do processador dela, controla como é que isso tudo liga uma coisa com a outra e controla o próprio LLM que ela está fazendo. Ela tem total controle e pode fazer essas coisas do jeito que se conectem e fique certo e fique direito, né? Isso dele rodar localmente e não na nuvem, por que é bacana você ter um modelo que rode na nuvem? Porque você consegue ter um modelo muito maior. É que nem você rodar jogar streaming de jogos na nuvem rodando no iPhone, né? Você joga um jogo AAA dentro do iPhone, basicamente, né? Num Mac, por mais mequetrefe que seja, você está jogando na nuvem lá da Sony ou da Microsoft e está tendo acesso à renderização, etc. Tudo bacana. Se for rodar local, eu imagino coisas menores, então você poder puxar o LLM para responder uma mensagem, compor um e-mail, resumir alguma coisa, e dentro disso, quanto maior o modelo, melhor vai ser o desempenho dele. Mas o que a Apple está fazendo, ela já vem fazendo estudos, publicando, a gente falou sobre estudos aqui, de como é que ela está achando jeitos de tornar os modelos pesados um pouco mais leves para rodar no aparelho e oferecer esses benefícios. Mas, de acordo com o Gurman, uma coisa que eu não esperava é que a Apple vai se apoiar bastante em um modelo rodando localmente para promover os benefícios de você ter a IA, etc., como a base aí mesmo do iOS 18.
É, eu fico bem intrigado quanto a isso. A gente já repercutiu várias vezes esse assunto, ele vai continuar aparecendo aqui. E ele fala que vai ser tudo, né? Ele falou, é entirely offline, ou seja, totalmente offline. É, me intriga justamente porque, cara, é desafiador ter um modelo dentro ali de todos os iPhones, se é questão de armazenamento. A gente tá falando aí de. Na Apple hoje suporta iPhones mais antigos, que não tem tanto armazenamento quanto os iPhones atuais têm. Tem iPhone que começava ali em 64 GB, né? Então, é meio complicado isso. Sem contar que, né, iPad mesmo, até hoje tem iPad com 64. E aí a gente fica nesse embate de será que é viável isso, né? Ah, ok, a Apple está trabalhando em tentar, né, compactar os modelos para eles serem menores para conseguir colocar eles dentro de celular. Mas tem aquilo que você já apontou várias vezes, de que por mais que você consiga fazer o modelo menor caber ali dentro do celular, o online ele sempre vai ter uma vantagem, né, de você conseguir colocar mais coisas, mais capacidade, sem, né, essa necessidade de usar o hardware, e também a facilidade da Apple atualizar isso com mais frequência, porque se a gente está falando de negócio offline, cada mudança que ela precisar fazer nesse negócio, ela vai ter que lançar uma atualização do iOS. Então, imagina o tempo que vai levar para. É igual, sei lá, deu um bug no Apple Music. Ela tem que lançar um update do iOS só para corrigir um bug, porque o Apple Music ele está embutido no iOS e não é um aplicativo da App Store, por exemplo. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Então, eu não sei até que ponto isso faz sentido ter algo totalmente offline. Eu ainda aposto que vai ser um misto. Eu acho que ela está fazendo os dois. Que terão coisas que vão funcionar offline para ser mais rápido, dependendo da pergunta, igual você lá, vai responder uma mensagem, um e-mail, aí já tem ali offline embarcado para não para o tempo de resposta ser mais rápido, ou até para você usar essa internet mesmo. E aí, dependendo, uma coisa mais complexa, ele vai lá e usa o sistema online, que a Apple talvez até a gente especulou dela cobrar assinatura, precisar do iCloud Plus para você usar essa versão mais avançada online, talvez aconteça isso. Ou também vai ter o online para todo mundo, para que todo mundo com iOS 18, até a galerinha lá dos iPhone 64 consiga usar, e o offline ele seja exclusivo dos novos iPhones, que vai ser algo embarcado no iPhone 16, por exemplo. São muitas possibilidades. Eu sei que vem do Gurman, mas isso de ser totalmente offline, eu vou ter que ver para crer. E respondendo o Sanderson, a Apple já limita recurso por capacidade. Se você tiver um iPhone de 128 GB, você não filma ProRes em 4K. Então, tá aí um exemplo de que, se necessário, ela limita sim, né? Já é algo que acontece. Então, não é impossível ela falar, não, você tem que ter um iPhone de 256 para cima para usar a AI offline, por exemplo.
É, estou muito curioso para ver como é que vai ser o desempenho disso. E, na verdade, não só o desempenho, mas explicar como é que isso vai funcionar. Porque as pessoas. Eu sei que ainda é pouca gente que usa, por exemplo, o ChatGPT de verdade para tudo, etc. Conhece, sabe o que esperar, conhece os benefícios, domina ali a ferramenta, né? Mas para quem já mexeu e viu como é que funciona e gostou, se você oferecer uma experiência limitada só porque o modelo é local no iPhone, a pessoa não quer saber se é local, se não é. Vai usar, pode não funcionar como ela quer. Pronto, é uma porcaria, né? E aí, ainda mais se for a Siri mesmo e não for mudar de nome, a gente já fala sobre isso, só perpetua a incompetência lá da Siri agora com IA, né? Ela tá muito mais rápida para ser competente, não adiantou nada, né? Então, vai ser bem interessante ver. E o que eu já tinha especulado que eu acho que vai acontecer é que não vai ser exatamente o ChatGPT grandão para você usar, como é que você pequenos recursos que vão ficar ali só em uma função, em outra função, você poder usar IA para isso. Aqui é o resumo da nota, é a organização. Pega o arquivo de como já tem no Google Gemini Nano, né? Fez uma nota de voz, gravou uma coisa ali, você pode pedir para ele transcrever, separar por tópicos, organizar. Fez uma anotação toda destrambelhada, anotou rapidinho uma aula ali, que você está colocando palavra-chave, etc. Fala, você pode organizar para mim? Ele organiza, fica bonitinho, fica bom, né? Mas você colocou um ponto importantíssimo. Se for depender de updates pontuais específicos dedicados para atualizar esse modelo, já não é uma experiência tão bacana. Porque o ChatGPT, por exemplo, a OpenAI parou de fazer isso, mas antes você olhava no rodapé, Ela fala assim, modelo atualizado em, era sempre, sei lá, uma semana, 10 dias no máximo, e ela ficava iterando isso. Hoje não tem que fazer isso com tanta frequência, mas essas atualizações são importantes, né? Porque é uma coisa que roda muito rápido. Você liberar o modelo, as pessoas darem lá o feedback positivo, feedback ruim, etc. Com base nisso, você retreinar o modelo, libera a versão nova. Então, se isso for depender desses updates do sistema mesmo, cada vez que for atualizar o modelo, não sei se é a melhor estratégia, especialmente nesse começo que, assim, eu estou esperançoso, mas vai ser ruim. Não é que vai ser ruim. Ele não vai ser tão bom quanto poderia, né? A Apple vai errar do começo com o teste público. Uma coisa é lá dentro, testar, desenvolver e etc., ter os betas internos. Outra coisa é milhões e milhões de pessoas usando da noite para o dia. A quantidade de feedbacks que vai chegar é muito maior, né? A gente vê isso com tudo. Do Apple Maps, que foi lançado, deu aquela confusão toda. Até teve um exemplo recente também de alguma coisa que a Apple lançou e é tipo Fine Woven. Treino é treino,
Tipo
jogo é
Fine
jogo.
Woven.
Né? A hora que as pessoas começam a usar de verdade, o feedback é outro tipo de feedback. Elas têm usos que você não imaginou, as pessoas num país específico usam do jeito muito diferente que você não esperava, e aí você tem que ir ajustando, adaptando. Então, se for mesmo updates pontuais para rodar só local, sei não.
É, veremos como vai ser. WWDC tá próximo e a gente vai descobrir como é que vai ser o Siri AI, Siri Plus ou Genius,
Então,
como o
né?
William Marques sugeriu, o nome. E eu tinha até esquecido do Genius. Ele falou, ah, seria bem legal se a Apple reaproveitasse o nome Genius para chamar a AI deles. E eu gostei, né? Até a gente ficou conversei com o Marco sobre o símbolo lá do Genius. Então, acho que seria um bom momento para ressuscitar esse nome e acabar com o Siri, que todo mundo tem trauma.
Pois é. A pergunta é: vai ser só uma Siri mais inteligente? E ela fala assim: agora a Siri tem superpoderes. E pronto. Ou uma função nova com um nome novo para você mercadar, para simbolizar que é um produto novo, completamente diferente. Acho que Genius é um excelente nome. É um risco, né? Porque a primeira vez que parar de funcionar, tá vendo esse gênio aqui, não é tão genial, não funciona, que porcaria, né? Você não pode colocar um nome que você já promete o benefício, que é que nem o Google, que era Don't Be Evil lá atrás, o slogan que até hoje todo mundo lembra cada vez que ele é escroto e faz alguma coisa que é meio evil, né? Então, It Just Works, a mesma coisa com a Apple, né? Ela tinha a campanha It Just Works. É claro que da primeira vez que qualquer coisa engasga, tá vendo? Só It Just Works nada, não funciona, que porcaria aqui. Então, Genius é um excelente nome, mas tem que se garantir para você chamar isso. E a Apple já usou Genius no passado, né? Para algumas coisas, tinha tanto o pessoal de suporte da loja, tinha Genius Bar na loja, né? Para você levar e ter a solução do problema, etc. Tinha o iTunes Genius também, né? Que fazia uma playlist lá de acordo com uma música que você. Ó, pega essa música e faz uma playlist inteira só a partir dela. Ele pegava suas músicas também, fazia uma playlist com uma coisa, mesmo estilo, mesma banda, mesma batida, o tempo ali no BPM da música, etc. E o símbolozinho, né, do átomo ali, das coisas rodando, etc., também é uma coisa que, acho que foi até o que o William comentou, que você falou assim, dá para ver isso aqui como o loaderzinho, o spinner de processamento da IA para depois de entregar a resposta. É um ícone que é muito icônico, né? Simbólico, dá para você diferenciar bem ali, assim como o da Siri hoje em dia, aquele blob colorido lá que até também faz referência ao HomePod, né? Mas essa mudança de nome pode ser interessante. Eu não contava com ela, imaginava que ia ser Siri e beleza, mas agora eu consigo visualizar esse mundo em que Siri vai ser uma coisa e Genius vai ser outra, né? O Apple Genius vai resumir a mensagem para você, vai fazer essas coisas mais de IA. Ok, tá dentro do campo de possibilidades mental aqui para mim de novo.
Descobriremos em menos de 2 meses.
Tá chegando. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/96 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, é claro, agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações que ajudam o A Fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender o que está rolando em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado à agência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Valeu. Lembrando também que para mandar feedbacks, gigahertz.fm/feedback. Ó, que fácil. Tem link na descrição, mais fácil ainda. Mas para me achar, eu tô no Threads, tô no Instagram como MVC Mendes. Apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Apresento para Luru Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre a reação absurda ao review que o Marques Brownlee fez a respeito do AI Pin. E também especulando, e agora? O que o AI Pin pode fazer aí no futuro tem link na descrição. Obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.